Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Antes de começar, eu vou falar já um disclaimer. Quem acompanha o Li no Livro há mais tempo sabe que eu tenho um problema chamado Síndrome do Intestino Irritável, que, por sinal, está cada vez mais comum hoje em dia, tal, pela qualidade de vida que a gente tem e etc. E quando eu tenho crise, eu não consigo gravar. Eu não consigo fazer nada, na verdade, porque eu não consigo me alimentar, não consigo sair da cama. É muito difícil quando eu tenho crise. Eu tive crise semana passada e por causa disso não teve episódio na segunda. Eu tinha prometido episódio na quinta, porque terça-feira de manhã eu até acordei bem, mas tive uma recaída e acabou que não rolou episódio para quinta também. Então, aliás, eu só consegui me recuperar na sexta-feira da semana passada. Então, enfim, foi uma semana quase que perdida. Então, o programa de Memorial do Desterro, ele vai sair nesta quinta agora. A gente tá hoje trazendo o livro que era para trazer mesmo, porque eu quero manter o cronograma prometido. Mas esse episódio de semana passada vai vir agora na quinta. Então, essa semana vão ser dois episódios, e semana que vem, que é a última semana do mês, também serão dois episódios. Então, aproveitem aí quatro episódios em 2 semanas, tá bom? Dito isso, o livro de hoje eu li no Kindle, então está disponível aqui no Unlimited, está disponível para todo mundo que tem Kindle Unlimited. E o nome dele é Xuxa Preta, do Alain de Sá, lançado em 2023. Alain de Sá é um baiano. Não encontrei sua idade, Alain, se você estiver me ouvindo agora, mas chuto que você tem 28, porque você está muito bem. Está muito bem. Se você estiver na casa dos 20, não estiver na casa dos 20, te digo que você está muito bem pela sua foto. Então, eu chuto que você está aí com seus 28, 29 anos. Alain de Sá é um baiano de Feira de Santana, jornalista, publicitário e contista. É um dos criadores de um movimento chamado Sertão Punk, que eu amei o nome. E ele traz esse movimento com o objetivo é trazer uma representatividade nordestina para um gênero de ficção chamado ficção especulativa. Eu não conhecia esse gênero. E aí, pelo que eu dei uma olhada, ele é um gênero que meio que utiliza características de outros gêneros como ficção científica, horror e fantasia para fazer uma especulação sobre mundos que diferem do mundo real. Basicamente é isso que eu entendi, mas eu realmente não conhecia. E o que que o Alan traz pra gente no Xuxa Preta? O Alan traz uma coisa que eu acho que foi no episódio dos 7 que eu falei, que é uma coisa que eu particularmente adoro e sinto muita falta dentro da literatura do gênero brasileira, que é trazer o gênero do horror, da ficção científica, da fantasia para o Brasil, para realidades que são mais próximas da nossa. E não, por exemplo, ah, eu vou fazer um livro de vampiro? Então é um vampiro europeu, loiro, alto, branco, que por um acaso caiu aqui no Brasil. Entendeu? Esse tipo de abordagem não é a abordagem que eu mais gosto para a literatura de gênero brasileira. E eu particularmente gosto de abordagens como o Alain de Sá fez aqui, em Xuxa Preta, como Rodrigo Aragão faz nos filmes dele. Para quem não conhece Rodrigo Aragão é um nome de um diretor, de um cineasta brasileiro que fez um dos maiores ícones do cinema de gênero do Brasil, chamado Mangue Negro, que é um ataque zumbi no meio do mangue. Gente, é sério, esse filme é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver esse filme na época que eu fazia faculdade de cinema. Esse filme é fabuloso. Aliás, eu sou muito fã do trabalho do Rodrigo Aragão, sou muito fã do trabalho de qualquer pessoa que consegue se apropriar de um gênero que foi criado por uma indústria claramente estrangeira, europeia ou americana e consegue trazer para uma linguagem tipicamente brasileira. Isso eu gosto muito. E para mim é o que o Alain de Sá faz aqui em Xuxa Preta, que é um livro de 4 contos, todos se passando em Feira de Santana, que é onde ele nasceu. E eu particularmente acho esses contos muito bacanas, porque todos eles vão ter recorte, obviamente, racial, recorte social. E a Xuxa Preta, na verdade, ela vai ser um símbolo, é quase uma lenda urbana essa personagem, um símbolo de, né, mazelas e de camadas de problemas que a sociedade enfrenta, principalmente se você também é uma pessoa negra. Eu achei realmente esse livro muito bom. Ele é muito curto. Eu li no metrô, indo para algum lugar e voltando de algum lugar. Que agora. Ah, pois pronto. Foi indo, voltando no meu RPG. Tem até uma história para contar por causa disso. E como eu falei, vão ser quatro contos. Desses quatro, as temáticas básicas é bullying, opressão policial, privilégio de classe e desumanização. O meu favorito é o último conto. Eu acho mais bonito, eu acho mais bem escrito, eu acho mais redondo, eu acho mais, sabe, eu não sei descrever, você sabe que eu sou péssima com descrição. Para mim, é o que mais me tocou. Não tem outra forma de colocar isso. E eu não gosto do terceiro conto, que é uma coisa quase Manoel Carlos. Aliás, gente, vira e mexe eu falo assim, ah, tal coisa é meio Manoel Carlos, tal coisa é meio João Emanuel Carneiro. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra esses autores de novela. Eu sou noveleira, eu cresci assistindo novela, eu acredito piamente que a novela brasileira é uma das formas mais genuínas e populares de narrativa que a massa brasileira não só tem acesso, como é o que melhor conversa com a massa brasileira. Então, eu sou muito fã de novela. Só que, gente, quando eu falo isso, é porque eu acho que tem coisas que funcionam, estruturas narrativas, plot twists, tropes que funcionam dentro de uma novela passando na TV, naquele formato de 190 capítulos. Quando você traz para um livro, por exemplo, tem coisas que eu acho que não funcionam tanto. Esse terceiro conto, eu acho que acaba tendo esse probleminha, mas os outros três são muito bons. Os dois primeiros são excelentes, mas o terceiro, ele dá uma elevada no, na conversa. Então, eu vou falar dos dois primeiros contos, aí eu vou chamar o patrocinador e a gente fala dos dois últimos e encerra o programa. Que eu acho que vai ser um programa curto hoje, não só porque o livro é um livro curto, mas porque algumas temáticas aqui que foram tratadas já foram tratadas em outros programas que eu trouxe. E terceiro, tá quente pra cacete, tô com tudo fechado pra conseguir gravar, eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui. Então, vamos lá. O primeiro conto vai contar a história de um menino e uma situação de bullying que ele enfrenta na escola. Costurando essa situação, a gente tem uma presença de uma possível lenda urbana chamada Xuxa Preta, que é essa criatura, essa mulher que aparece, que ela, né, faz com que crianças, é dito que ela faz com que crianças façam coisas ruins. O que eu gosto muito desse conto é que é assim, essa criança, esse menino, ele é um menino de classe baixa. Acho que seria, a gente poderia falar classe D, digamos assim. E ele, obviamente, vai estudar numa escola pública. Dentro da escola pública, mesmo assim, existe uma organização de castas baseada em poder aquisitivo. Então, e engraçado que hoje eu estava lendo o Levi, não sei se vocês conhecem ele, o Levi Kaique Ferreira, ele estava falando sobre o que algumas pessoas utilizam, que algumas pessoas utilizam uma expressão chamada Black Twitter, que seria uma organização de influencers negros que estão ali militando constantemente. Só que o Black Twitter, ele é muito mal visto, tá? Que aparentemente essas pessoas estariam militando errado, enfim. Uma coisa que ele levantou hoje foi que eu achei certíssima, que é: não é porque todos somos negros que nós somos uma massa coletiva que não tem opinião própria, que não tem suas organizações internas, que não tem suas visões diferentes. A gente se une, obviamente, o mundo se une para lutar para coisas melhores, mas em si o que ele diz é que a própria expressão Black Twitter é, na verdade, uma expressão usada por grupos para desumanizar pessoas negras. Fala assim, ah, olha o que o Black Twitter fez, porque uma pessoa ou outra, ou até porque é um grupo específico de pessoas que são negros não quis se posicionar ou se posicionam de uma maneira que eles, que geralmente são pessoas brancas, acham que tem que se posicionar. Isso me veio muito por causa desse conto, porque a gente tem, mais uma vez, gente, eu não sou rica, mas eu fui uma pessoa que estudei a minha vida inteira em colégio particular. Então eu fui privilegiada, eu tenho um privilégio, né? E é muito louco, porque eu escutava muito da minha avó do tipo coisa assim: olha, se você não tirar boa nota, eu vou te botar no colégio público. Como se fosse uma prisão. Como se fosse uma situação assim, degradante. Como se fosse o fim do mundo uma certeza de que eu nunca seria nada na vida. Isso é muito louco. E tem muita e, no, e muitas pessoas olham e falam e pensam assim que todo mundo dentro do colégio público é igual, sendo que assim como todo colégio em qualquer situação do mundo, aquela instituição vai ser na verdade o microcosmo da sociedade que vivemos. Logo lá também vai ter desigualdade, também vai ter opressão, também vai ter coisas assim. E aqui a gente tem então a figura da Xuxa Negra como sendo uma influência para o nosso protagonista, que é uma pessoa, é um menino que tem que sim conviver com uma realidade mais violenta, que não deveria, né, coitado, mas convive com uma realidade mais violenta, e sim ela estará ali, esta criatura, essa entidade, influenciando ele. Eu adoro esse conto, esse conto é muito, muito legal. O segundo conto foi o conto que mais me pegou. Eu tava indo para RPG. RPG, gente, não é nada de tratamento médico, é porque eu jogo RPG, roleplay game. E o RPG que eu jogo, ele é num local chamado Encounter, fica longe da Vila Prudente, lá em Moema, longe pra cacete. Então eu resolvi não gastar mais dinheiro com Uber, eu tô tentando pegar mais metrô. Acho que eu já comentei aqui que depois da pandemia eu virei uma pessoa total e completamente paranoica. E eu tenho um problema que eu tenho muito medo de bairro de rico. Eu tenho muito medo de bairro de rico. Eu tenho muito medo de estar em bairro de rico. Parece que quando eu estou em bairro de rico, as pessoas olham para mim e sabem que eu não sou dali. Que eles olham para mim e sentem o cheiro da Zona Leste paulistana na minha pessoa. Então eu tenho um probleminha de bairro de rico. E eu me acabei me perdendo nesse dia, quando foi a primeira vez que eu fui de metrô. E tem que descer do metrô e andar. E obviamente eu me perdi. E tava dando 8 horas, as coisas estavam fechando e as ruas estavam ficando escuras. E eu falei, meu Deus, a Xuxa Preta vai me pegar aqui. E eu lembro claramente disso porque eu tinha acabado de ler, eu tinha saído do metrô, terminado de ler esse segundo conto, que a gente vai ter, na verdade, um trabalhador negro. O começo do conto, ele tá, esse cara, ele tá num bar com todo mundo, onde ele presencia uma situação ali entre um homem e uma mulher, onde o cara é extremamente violento com a mulher, quebra uma garrafa na cabeça dela, na cara dela, abre o rosto da menina, não sei o que e tal, mas ela mesmo assim volta pra bater no cara e tal. E paralelo a isso, a gente também tem a figura da Xuxa Negra, que é esta criatura que está rondando o bairro por onde o protagonista mora. E aí o que acontece é que esse cara que agrediu essa menina, pela descrição, lembra muito a descrição da Xuxa Negra, mas aí a gente vai ver no último conto que ela lembra a descrição de muitas mulheres negras, porque ela tem, obviamente, traços negroides e o cabelo, tal, tal, tal. Esse cara aparece morto, e aí o bairro começa a ficar muito em polvorosa e eles solicitam então a ajuda da polícia. Só que essa polícia, ela vai vir de um jeito, olha, ela vai vir, né? Se a gente acompanha diariamente notícias. Não tô aqui para falar assim, ah, a polícia é escrota, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não vou cair nessa. Mas sim, nós temos. É impossível não deixar muito claro para todo mundo, não só que leu esse conto, mas para todo mundo, ou vai ler, mas para todo mundo que também lê notícias, né? Tem contato com notícias diárias, que a polícia brasileira, especificamente a militar, ela obriga a pessoa que entra na corporação a passar por um processo de desumanização, passar por um processo de humilhações sistemáticas que quebram aquela pessoa. E aquela pessoa vai se tornar, então, um cão raivoso do governo, e muitas vezes esse governo é um governo que tem tendências opressoras, que tem tendências preconceituosas. E na mão desse governo, um batalhão de homens quebrados vão perpetuar violência. E é exatamente o que a gente vê aqui. Essa polícia, ela vem de um jeito extremamente violento, cercada de humilhações, cercada de crimes que eles mesmos cometem. E a gente vai ver, então, esse perigo que esse trabalhador. Então, ele inclusive, eu lembro muito claramente do começo, que ele fala assim: como tantos trabalhadores que têm empregos análogos à escravidão. Esse trabalhador que já é uma pessoa, né, tem uma vivência complicada no dia a dia, ainda tem que passar por umas coisas assim. É muito, muito. Esse conto é bem pesado, assim como o primeiro também é bem pesado, mas esse conto eu acho que ele me pegou muito. E eu lembro claramente de estar andando na rua e tá a rua escura de Moema. E eu pensando assim: meu Deus do céu, ou eu vou ser assaltada, ou pior, eu vou encontrar a polícia. Eu lembro claramente de pensar isso: assim, ou eu vou ser assaltada, ou pior, eu vou ser parada pela polícia. Das duas, não vai acontecer isso comigo. Enfim, não aconteceu, eu cheguei, joguei meu RPG, voltei pra casa. Mas mesmo assim, eu lembro que esse conto me pegou muito, porque eu acho que ele realmente. Como uma mulher adulta, não branca, que não mora em bairro de rico, foi um negócio pesado. Vou parar aqui, vou pedir a propaganda e a gente vai voltar para os dois últimos contos. Mas assim, eu vou contar nesse nível, gente. Eu não vou dar spoiler, porque eu realmente acho que, primeiro, é um livro muito legal, muito bem escrito. E dois, dá para você ler no Kindle Unlimited. Não tem como você não ler esse conto, esse livro. Então. Não vou dar spoiler para não estragar a leitura de vocês, tá bom? Solta a vinheta. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem. Terceiro conto. É para mim o conto mais fraco, porque ele também ele vai sair um pouco do protagonismo de pessoas negras de classe baixa para o protagonismo de uma mulher branca de classe alta que tem um segredo a ser revelado quanto ao seu filho. O filho, na verdade, foi adotado, entre aspas, de uma maneira escusa. Mas ainda assim, não daquela maneira que a gente já discutiu aqui, que é aquela maneira que a gente conhece, que tem muito no norte do Brasil, de onde eu venho, que é, ah, vem cá, vou pegar essa menina para criar, e na verdade a menina vai virar uma empregada na sua casa. Não, é uma adoção realmente feita de uma maneira escusa, e tem o lance meio da revelação do menino, se ele vai descobrir ou não, e a mulher tendo que conviver com esse medo eterno de ser descoberta, de ser pega no crime que cometeu no passado. E ali aparece a figura da Xuxa Negra, o Xuxa Preta, olhando sempre para ela embaixo do condomínio, onde a mulher consegue ver a Xuxa Preta lá na rua, eternamente olhando para ela. Mas, gente, assim, esse conto para mim é o menos bacana, porque tem essa coisa. Eu, sei lá, eu imaginei muito Cristiane Torlone fazendo uma adaptação desse conto, entendeu? Porque Cristiane Torlone foi uma Helena, né, do Maneco. Então, eu acho que de todos, eu acho que é o menos tangível, a narrativa é a menos tangível. A presença da Xuxa Negra, pra mim, é a menos interessante aqui. E o protagonismo, que obviamente é um protagonismo de vilão dessa senhora branca, dessa dondoca. Mesmo assim, eu achei o protagonismo menos interessante, né? Então, para mim, esse conto não foi o meu favorito, não foi o melhor de todos. Mas a gente tem, obviamente, uma discussão sobre privilégio de classe, sobre a capacidade de manipulação de uma narrativa mediante dinheiro, né? A gente tem isso acontecendo ao nosso redor todos os dias, mas num nível bem maior, com manipulação de empresas e agências que pegam tuiteiros e podem destruir uma reputação de uma pessoa, enfim. Mas a gente tem aqui também levemente uma passada sobre essa temática da capacidade de poderio monetário ser também a capacidade de contar uma história. Que é uma coisa, na verdade, que um dia desse eu estava comentando, que eu não vou lembrar com quem, acho que foi com o André, que eu estava comentando sobre como a história. Ah, foi, porque eu estava falando de patinco para ele. Como a história. Ela, na verdade, ela é contada de pessoas brancas ricas para pessoas brancas ricas, né? A narrativa histórica, ela é isso. É isso que fica para a posteridade. Só que aí, quando você vem, como por exemplo o Patinco, que é o que a gente vai ter em abril, você tem um livro que traz, na verdade, o ponto de vista da pessoa comum. Para mim, é esse tipo de visão que eu quero também. Uma coisa que a gente falou lá quando a gente fez a primeira biografia desse podcast, que foi a biografia da Leopoldina, que eu falei assim, pô, é bacana, a Leopoldina para mim era um desenho um caderninho que eu comprei com 13 anos de idade quando eu fui lá no Museu do Ipiranga. E agora ela virou um ser, né? Com sentimentos, com anseios, tal. Obviamente. Mas o próprio Steve Largue é o nome do cara, eu não vou lembrar, que é o cara que fez a biografia da Maria Antonieta. Ele mesmo fala que o conceito de intimidade para pessoas da realeza não existia, porque ter filhos, perder a virgindade eram coisas básicas. Tudo isso influenciava diretamente uma nação. Então, quando a gente tem o um registro histórico, é dessas pessoas que a gente vai falar, são essas pessoas que a gente vai registrar. O povo, a galera normal, entre aspas, nós, eu e você, nós somos números, né? Quantas pessoas morreram quando tal bomba explodiu? Nós somos esses números. Não é nossos anseios que vão ficar para a história. E então eu acho que dá uma leve pincelada nessa temática aqui sobre como, na verdade, o poder narrativo ele está atrelado ao poder financeiro. Quem tem dinheiro tem, obviamente, poder, e o poder controla a narrativa. Eu acho isso bacana nesse conto, mas pro finalzinho a gente tem um leve vislumbre disso, mas ainda assim não é meu conto favorito. E vamos para o último conto, que na minha opinião é o mais bonito, é o mais bem escrito também, é o que me deixou com o coraçãozinho mais apertado, mas para mim fecha muito bem a narrativa desses quatro contos que o Alan de Sá trouxe em Xuxa Preta, que vai constar a história de uma mulher que ela vive em situação de rua e é o relacionamento dela com o dono de um sebo de vinil. E como esse relacionamento vai. E é muito louco, né? Porque ela começa. O Alan de Sá, durante os outros três contos, ele vai dando leves vislumbres sobre como Xuxa Preta seria, né? Como essa entidade, mesmo que na verdade seja uma entidade quase onipresente, porque ela também vem em forma de mazela social, é como ela tem sim uma forma física. Então, ele vai dando vislumbres, mais ou menos, de como essa pessoa é, como essa entidade é. E a protagonista desse último conto, ela é exatamente igual. Então, ele trabalha. Isso é muito esperto dele. Ele trabalha para que a gente consiga ter uma visualização, para que a gente tenha essa visualização, o culminar dela seja essa protagonista do último conto. E aí, ele vai e subverte isso. Onde a gente tem, na verdade, não uma história de terror, onde a gente não tem uma história de horror social. Ou fantasia, a gente tem uma história, na verdade, de uma reconstrução de vida, que é essa personagem conhecendo esse dono de sebo de vinil e recuperando aquilo que a sociedade, que a gente viu nos outros contos, né? Aquilo que a sociedade, que a política, que a desigualdade econômica retirou, que é a humanidade. Então, essa mulher se reconstruindo. Esse conto é lindo, 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 lindo. E o impacto dele, depois de quatro histórias, depois de três histórias contadas pelo Alan, cara, é assim, fecha com chave de ouro esse livro. É fabuloso, é muito bonito. Eu fiquei super emocionada quando eu li esse último conto. E realmente, e é muito louco, né? Porque a gente tá tão acostumado, não só por ter lido os três primeiros contos, mas a gente também tá tão acostumado na vida a ver coisas horrendas acontecendo e não confiar em ninguém, tal, 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 que durante toda a leitura do livro, desse conto, na verdade, enquanto ela estava ali pegando ajuda, aceitando ajuda desse dono de sebo para trazê-la de volta a uma dignidade, não só como ser humano, mas como mulher também, eu ficava toda hora, assim, pensando, gente, ai, menina, não, não confia. Não confia, pelo amor de Deus, não confia, porque esse homem vai fazer alguma maldade com você. E é muito louco, porque é isso, né? A gente está muito acostumado. A gente, como seres humanos, como membros da sociedade, se você não é um, sei lá, puta mega privilegiado, você teve algum momento na vida que você tomou uma bordoada sociopolítico-econômica na sua vida. E eu sinto isso. E eu sinto que às vezes a gente está tão acostumado a sofrer que a gente só vê isso na frente. Isso significa que vamos virar polianas? Não, pelo amor de Deus. Mas é muito esperto isso do autor, de conduzir a narrativa de uma forma para agora virar e falar assim: olha, tá vendo? Existe ainda coisas boas nesse mundo. Lindo, final lindo para um livro super bacana, super bem escrito, que mais uma vez, olha, mesmo que não entregasse tudo aqui, todas as camadas de temáticas que entregou, eu já gostaria dele, gratuitamente, por estar trazendo uma literatura de gênero para a Feira de Santana Brasil. A brasilidade está nesse livro, a brasilidade está em cada página. Cara, é isso que eu espero, é isso que eu espero de um livro de gênero brasileiro. E principalmente porque nós temos muito mais possibilidade de nos vermos nos protagonistas, de nos vermos até nos vilões, do que se a gente for pegar um livro que o vampiro, ele é europeu, e enfim, e aí ele foi descoberto num caixão. Ah não, esse tipo de coisa não rola pra mim. Enfim, super recomendo, é uma leitura muito rápida, quer dizer, pra mim foi. Mas eu sou uma pessoa que lê rápido, então eu acredito que aí uma leiturinha de um dia, dois no máximo pra você. E eu mega recomendo Kindle Unlimited, Xuxa Preta, Alan de Sá. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores públicos, agregadores pagos. Você tem sempre como encontrar o Lino Livro para ouvir todas as 17 horas, toda segunda às 17 horas, alguns episódios especiais nas quintas-feiras. Às 17 horas também, especialmente na última quinta-feira do mês. Lembrando que essa vai ter e na próxima também, tá bom? E aí depois a gente volta com programação normal. Assim é a nossa newsletter. Semana que vem eu vou soltar quais são os livros que serão lidos, que serão apresentados aqui no mês de abril, tá bom? Então, se você tá curioso, por favor, assine a nossa newsletter. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lido Livro.